Bem-vindos ao Freebet Show, powered by Betano. Este é o episódio 97 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estamos quase no Natal e eu já estou a pensar um bocadinho nisso, mas falamos sobre isso no final deste episódio. Estejam atentos porque temos umas informações a dar-vos, espectadores fiéis e assíduos do Freebet Show.
É verdade. Neste episódio vai haver Boxing Day, vai haver grande jogo na La Liga e temos uma dinâmica que vamos antecipar.
É verdade.
E sim, é um grande episódio, não vai ser, Pedro?
Estejam atentos aqui aos ecrãs atrás da minha cabeça e da cabeça do Alex para esse grande clássico que vai haver na La Liga este fim de semana.
É verdade, é verdade.
Alex, antes de irmos à La Liga e a todos estes temas muito interessantes que temos hoje para nós falarmos e para vocês comentarem, temos também que dar aqui algum destaque, mais uma vez, à malta. A malta começou a comentar no YouTube e não parou. E portanto, semana para semana, os comentários crescem e nós, e de forma muito merecida para vocês, temos que destacar aqui. E eu, Alex, tenho que dizer aqui, o nosso Tiago Silva, falta um jogo hoje, estamos a gravar hoje, quinta-feira, portanto ainda vai haver daqui a bocado aquele Tottenham Man United para a Carabao Cup, mas não contando com esse jogo, Tiago Silva, tu acertaste todos os jogos.
Fantástico.
E portanto, temos de dar esse destaque, ao contrário de mim e do Alex, tu acertaste nesses jogos todos, e portanto, Tiago, aqui um chapeau da nossa parte para ti.
E também tenho de elogiar Tomás Vieira da Silva, que disse bons jogos de Otávio, que está em ascensão nesta equipa do Porto, e é factos, ok? O que Tomás Vieira da Silva está a dizer acerca do
Tomás,
Otávio.
Tomás, estás certíssimo. Eu e o Alex, daqui há umas semanas, quando fizemos aquela previsão do 11 do Porto, não colocámos o Otávio, mas de facto, Vítor Bruno tem razão e está a tirar o melhor proveito de um bom defesa central, de uma boa contratação da época passada.
Eu, por acaso, coloquei.
Colocaste, ok. Eu é que não coloquei, eu mantive-me no Tiago Jalou. Alex, já lá vamos ao Porto. Temos de estar aqui dois destaques ainda nesta introdução, muito rápidos e acho de forma justa. Eu quero dar um destaque muito justo ao Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos começou a época de forma muito difícil com aquela lesão. Começou como titular, mas lesionou-se logo no primeiro jogo da Liga.
Verdade.
E agora, nos últimos, ele voltou há 5 jogos a jogar. O Luís Henrique foi colocando paulatinamente o Gonçalo. E o Gonçalo, nos últimos 3 desses 5 jogos, marcou nos 3. E não marcou contra adversários quaisquer. Ele marcou ao Leipzig, ele marcou ao Olympique Lyon. E ontem marcou o gol da reviravolta nesse Mónaco Paris Saint-Germain, que é um clássico de futebol francês. Portanto, Gonçalo Ramos está em grande forma e é um destaque. Porquê? Porque com o Gonçalo Ramos em grande forma temos uma opção muito válida para o ataque da Seleção Nacional.
E já teria jogado mais minutos.
Exato. O Gonçalo Ramos, para termos uma noção, em 14 jogos pela Seleção Principal tem 8 golos. Isto são números importantes e, portanto, Gonçalo, não te lesiones, continua assim este ritmo, precisamos de ti.
Muito subestimado. E PSG só sofreu uma derrota no campeonato este ano, ok? Em 2024. E o outro jogo, jogador que tem de ser mencionado é Francisco Conceição, que para muitos é o melhor jogador da Juventus esta época. A nível de desequilíbrio e drible, nós sabíamos que era dos melhores do mundo já, mas na Itália ele está a impressionar toda a gente e a velocidade da decisão está a melhorar muito com o Thiago Motta, ok? Por isso, 3 jogos, 3 golos, 5 assistências e o jogador mais parecido desde Douglas Costa, nesta equipa das Juventus.
Bem
Chico Conceição.
É,
e com a idade que tem, ter esta importância numa equipa que acabou de chegar, tem de ser elogiado. Por isso, Francisco Conceição continua um jogador de seleção nacional.
Merecidíssimo, Alex. Olha, saltamos aqui do Francisco Conceição, porque eu acho que, de facto, tem feito falta ao Porto de Vítor Bruno. Olha, um jogador com essas características. De facto, o tal Abrelatas, como nós aqui muitas vezes dizíamos na época passada, que Chico Conceição, de um momento para o outro, mesmo que o Porto não jogasse assim tão bem, conseguia pegar na bola e fazer aquilo que está a fazer na Juve.
É verdade.
Resolver jogos, ir ali no 1-1. Porém, Alex, Vítor Bruno voltou aqui à base. Malta, pensem bem nisto. No início da época do Porto, nos primeiros jogos no Estádio do Dragão, o Porto teve aqueles jogos seguidos a ganhar no Dragão.
Sim, sim.
Vítor Bruno colocou, ainda não tinha Francisco Moura. Francisco Moura depois foi contratado e demorou uma ou duas semanas a começar a jogar e começou muito bem, não é essa a questão. Mas, enquanto não tinha Francisco Moura, foi Galeno que nos jogos em casa jogou como defesa esquerda. Não defesa esquerda, é um ala esquerdo e o Porto, ofensivamente, esteve muito bem com Galeno nessa posição e agora volta a estar no jogo contra o Midtjylland e no jogo em casa Alex contra o Estrela da Amadora. E, portanto, Vítor Bruno voltou aqui um bocadinho à base e voltou a dar essa confiança e a equipa correspondeu.
Muito verdade, Pedro. Muito verdade. E a equipa está a corresponder. E os jogadores? Temos Galeno, Samu, Nico González. Há muitos jogadores que estão a fazer uma boa época com Vítor Bruno. E eu quero mencionar aqui algo que se ouvem, o Freebet Show, sabem que eu acredito muito nesta jovem promessa. Sim, falámos de João Simões o podcast passado.
E de forma
falamos
justa.
De Giovanni Kenda consistentemente. Mas temos de falar, obviamente, também de Rodrigo Mora, que eu acredito plenamente que irá ser titular até ao final da época, Pedro. Eu
para
acredito
quem nos ouve
mesmo.
Semana após semana, já sabe esta nossa disputa. Atenção, Nada contra o miúdo, muita qualidade. Eu só não acredito que vá ser titular, mas aquilo que o Alex diz pode perfeitamente acontecer fruto da sua qualidade.
E na Liga já conta com 56 minutos, um gol, uma assistência. Tem feito uma diferença quando entra. E na Liga Europa, quando estavam a perder com o Bodoglimp, numa situação difícil, entrou bem e estava a fazer a diferença para uma equipa do Porto que necessitava desta inspiração e criatividade. Por isso, Rodrigo Mora, como Ruben Amorim no United, Rodrigo Mora. No Porto é inevitável.
É inevitável,
ok, espectadores do Pre-Match Show?
Alex,
confiem.
E indo ao comentário do nosso espectador, o Tomás Vieira da Silva, sobre os jogos do Otávio, fui ver, a nível de passes no último jogo, quem é que se destacou mais no capítulo do passe? Porque, obviamente, nos jogos em casa o Porto tem mais bola, tem mais o controle do jogo, e foi o Otávio.
É verdade.
O Otávio, em 96 passes, acertou 89. Foi o jogador desse encontro com mais passes acertados. E, de facto, é importante ter um central... defesa central escredino, naquele lado, para dar essa saída de bola ao Porto.
Olha,
e o Otávio nisso, de facto, repara, Alex, ele cresceu. O Otávio passou por um período em que foi para o banco, foi para a bancada.
É verdade.
Volta agora, não se reduziu a isso, trabalhou e, de facto, o Vítor Bruno voltou a apostar nele. E o Otávio é isso. Com bola faz muita diferença no jogo do Porto.
Eu não vou esquecer desta dupla Pepe-Otávio frente ao Arsenal.
E fez uma boa segunda metade da época no Porto, é verdade.
Exatamente.
Dupla, é verdade.
Mas eu tenho de dar este aviso, este alarme aos adeptos do Porto, porque sim, expectativas é importantíssimo para qualquer clube de futebol. E neste momento o Porto vai a Moreira de Cónegos, vai jogar contra o Moreirense.
Jogo difícil.
E o Moreirense
atenção,
em casa tem 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates.
Não perdeu. Enfim,
ainda não perdeu. Na Liga Portuguesa em casa.
E na Taça também não. O Moreirense já defrontou Benfica e Sporting para o campeonato.
Sim.
Não perdeu e já defrontou o Porto para a Taça. Ganhou e, portanto, isto é importante.
Exatamente. Mas isto pode dizer o quê também, Pedro? Se o Porto vence ao Moreirense fora de casa, o que acontece a esta equipa do Porto é um desbloqueio mental. A forma de pensar fora de casa muda e... tem acontecido na Liga Portuguesa, esta época, o Porto está 100% vitorioso.
Em casa.
8 jogos, 8 vitórias na Liga. Mas fora de casa, em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Por isso, nós conseguimos perceber que esta equipa do Porto necessita desta inspiração, deste desbloqueio mental.
Um jogo difícil fora.
E eu acho que com o Moreirense poderá acontecer exatamente isso. E também algo de loucos é, nessas 8 vitórias dos 8 jogos em casa, só 2 golos feridos.
Portanto, essa segurança defensiva em casa, depois fora essa... a flutuação, não é? E tu acreditas, e eu concordo com o Alex nisto, para já porque acredito que o Porto vai vencer a Moreira de Cónegos. Segundo, portanto eu vou Porto 2.
Eu também vou Porto 2, mas tem de haver mais minutos de Rodrigo Mora. E não estou a dizer isto para te picar, Pedro.
Eu sei,
acredito piamente que o rendimento de Rodrigo Mora com mais minutos vai ser muito acima de outros jogadores
porque
que
ele próprio vai ter muito...
poderão ter mais minutos neste momento agora no Porto. Casos de Marco Grujic. Eu acho que o Marco Grujic não devia ter mais minutos agora do que o Rodrigo Mora.
Certo.
Com o talento, com as exibições.
Olha, um dos jogadores que eu acho que é fundamental, já falámos aqui sobre ele há 2 semanas, Alex, ou há 2 episódios neste caso, e eu volto a repetir esta tónica para os portistas. Stefano Eustáquio é um jogador que dá uma garantia de qualidade e de, acima de tudo, estabilidade ao longo dos jogos. É aquele jogador que nunca joga mal, não sabe jogar mal, e que para este tipo de jogos, Alex, da Liga Portuguesa, jogos mais difíceis fora, é um jogador que tem essa experiência e, portanto, eu acho que pode ser muito importante. Eu, se fosse Vítor Bruno, manteria a dupla Stefano Eustáquio, Nico Gonzalez. E estou a dizer isto, eu, que vocês que nos ouvem há mais de um ano, sabem que sou fã da Alan Varela. Mas, de facto, quando as dinâmicas estão bem
e isto
está a correr bem, manter Stefano Eustáquio e a Nico Gonzalez para libertar um jogador que... nos últimos 2 jogos deu mais criatividade na frente como Fábio Vieira.
E conhece bem a casa, um jogador que acrescenta muito valor a esta equipa do Porto, dentro e fora de campo.
Tínhamos de dar esse destaque justo.
E agora o Sporting está com 2 vitórias consecutivas.
E será que vai para a terceira numa deslocação, Alex? Também é uma difícil. Não é menos difícil o Sporting a jogar a Barcelos do que o Porto a jogar a Moreira
de Cónegos. É verdade, mas há muitas baixas devido a lesão e suspensão. Suspensão, Gaio e Saint Just não podem jogar e devido a lesão temos Pote, Nuno Santos, Daniel Bragança, Morita e Gonçalo e Inácio. São todas
as
baixas que... são
baixas importantes.
Mais Pote, não é? Porque
bem,
sim,
Pote, então...
é impossível julgar João Pereira a um nível máximo,
não
contudo,
havendo Pote.
Não havendo Pote, o melhor jogador
da era
do Ruben Sporting.
Amorim, dos últimos 4 anos.
Exatamente.
E que ainda não foi agora da era João Pereira porque ainda não jogou.
Exato.
Porque se jogar, também vai ser. A parte de Jóqueres, naturalmente.
Isto é um argumento forte para apoiar João Pereira.
É um argumento forte e o outro argumento forte é que o Sporting, efetivamente, e podem apontar críticas à questão da qualidade de jogo, porém, eu gostei de ver João Pereira numa questão nestes últimos 2 jogos.
Debaste. Excelente forma.
E depois, João Pereira a mexer na equipa.
Ou seja,
eu acho que na leitura, durante o jogo, do jogo de Bruges para o jogo com o Boa Vista e para o jogo com o Santa Clara, João Pereira claramente evoluiu nesse capítulo.
Mas o Marcus Edwards, não achas que é um pouco do 8 ao 80, neste caso?
Acho que é essa oscilação, mas também digo aqui, Alex. Marcus Edwards aconteceu isto já muitas vezes.
E portanto, com muitos treinadores, sim.
É isso, a culpa não será só dos treinadores. Okay. Aliás, provavelmente até será menos dos treinadores, na minha opinião. Mas vamos ver. Marcus Edwards, atenção, tem a qualidade técnica, já vimos num todos a fazer sim. maravilhas, para, com a mentalidade certa, voltar a jogar muitas vezes pelo Sporting.
E falaste em mentalidade certa, quem a tem é Conrad Harder, ok? Oh. Aquele homem entra e marca 2 minutos.
E marcou nos jogos todos da Taça Portugal.
Exatamente. E já está envolvido em 9 golos em 620 minutos pelo Sporting, 7 golos e 2 assistências, envolvido em um golo a cada 68 minutos nesta equipa do Sporting.
Alex, dito isto e fazendo este panorama do Sporting, também acreditas, tal como eu e tu acreditávamos em relação ao Porto, que o Sporting vencerá este difícil, e volto a dizer, difícil jogo fora em Barcelos?
Vencerá, e talvez com um hat-trick de Vitória Oqueiras, Pedro, porque sim, faltam 7 golos para apanhar, faltam só 2 jogos
bem,
este ano em 2024.
Seja, ano civil, Vitória Oqueiras faltam 2 jogos, portanto, Gil Vicente fora, Benfica. Para a semana falamos sobre isso.
Dia 29,
esse grande derby em casa. Vítor Gyökeres, Alex, portanto, falta-lhe 2 jogos e 7 golos
para chegar
àquele recorde de Cristiano Ronaldo. Portanto, a época mais produtiva da carreira de Cristiano Ronaldo, num ano, época não, desculpem, um ano civil mais produtivo foram de 69 golos, Gyökeres vai com 62. Eu digo já aqui uma coisa, quer ele chegue, quer não chegue, já é fantástico. Estamos a falar de um jogador da Liga Portuguesa que tem os números que Gyökeres tem. E, portanto, Alex... Desde que ele chegou ao Sporting?
Desde que chegou ao Sporting, o Vítor Gyökeres tem 75 jogos, 70 golos e 20 assistências. E oficialmente, pela Transfer Market, foi cotado o jogador mais valioso de sempre na Liga Portuguesa.
Desde João Félix. Desde aquele boom de João Félix em 2019 no Benfica, cotado em 70 milhões, nunca mais nenhum jogador atingiu isso, nem ultrapassou Vítor Gyökeres. Para Transfer Market, 75 milhões de valor de mercado.
Mas um envolvimento de 90 golos em 75 jogos na tua segunda época, e estamos em dezembro, é dos melhores jogadores, se não o melhor jogador que eu vi no Sporting na minha vida.
Eu concordo contigo, Alex, e nós, logo no início da época passada, portanto, na chegada de Gyökeres, dissemos, é o reforço com o melhor impacto imediato na Liga Portuguesa que nós vimos.
Exatamente.
Isso aí garantido. Em relação à qualidade do jogador, para mim Gyökeres está lá no topo, sem dúvida. Não há dúvida nenhuma. E, portanto, com um gol de Gyökeres, eu não digo a tri como o Alex, diria 2 gols de Gyökeres em Barcelos, o Sporting vencerá o Gil Vicente.
Poderá acontecer, Pedro. E deixa-me te perguntar aqui, porque a La Liga está ao rubro com um jogaço.
Alex.
E deixa-me te perguntar isto. Antoine Griezmann é o melhor jogador francês da La Liga, Pedro?
Antoine Griezmann é, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador francês da La Liga.
Mesmo com Kylian Mbappé agora no Real Madrid.
Vocês todos aí em casa perceberam a provocação do Alex. Ninguém tem dúvidas sobre isto. Não, para mim sim, porque de facto a importância que o Griezmann tem para o Atlético de Madrid é muito superlativa, tendo em conta que o Mbappé ainda não tem para o Real Madrid.
E é das maiores referências na era Simeone.
Claro,
sem dúvida alguma.
O Griezmann, ou seja, é isso. O Griezmann já é uma referência claramente estabelecida. É uma lenda viva do Atlético de Madrid e da La Liga. Mbappé terá um longo caminho a percorrer, não tenho dúvidas que tenha qualidade para o fazer, mas de facto ainda não está lá.
E esta equipa é tramada, porque sim, Simeone já tem mais de 700 jogos pelo Atlético de Madrid e está com 11 vitórias consecutivas em todas as competições, o Atlético de Madrid.
É que o Atlético não começou bem, nem na Liga nem na Champions, mas lá para cá só vence na Champions, só vence na Liga.
Mas por outro lado, Pedro, o Atlético não vence fora de casa o Barcelona já há 17 jogos. Há 17 jogos que o Atlético de Madrid não vence, tanto em Monchique como no Camp Nou, ok?
E pronto, e tu achas que não vai vencer, não é? Pelo menos é o teu desejo. O desejo também... do Alex é que não vence.
O meu desejo sim, mas a minha realidade é que Lamine Yamal está fora.
E portanto isso desequilibra as contas, não é?
Exatamente. Pois. Lamine Yamal, que foi nomeado para um dos do FIFA The Best 11, vai estar ausente um mês, Lamine Yamal.
É um duro revés para o Barcelona, para a Cistelic, sem dúvida. E vocês vão perceber que, já agora explicando, nós temos aqui uma dinâmica, quando eu disse no início para estarem atentos aos ecrãs atrás de mim e do Alex... Malta, qual é que é a questão? Não há Lamine Yamal. E, portanto, como ele não vai estar neste grande clássico entre Barça e Atlético, já agora para vos dizer, Barça está em primeiro com 38 pontos, Atlético também com 38, menos um jogo, Real Madrid em terceiro com 37. A La Liga está ao rubro.
Não, e olha os gols que o Barcelona tem em 17 jogos. 50! 50 gols!
Oh, Alex, basta ver que os dois melhores marcadores da La Liga são do Barça. É o Lewandowski com 16 e o Rafinha com 11.
E depois o maior assistente lá
é o Lamine Yamal. Exatamente. Portanto, percebemos aqui a força ofensiva do Barça, mas...
Venceu o Bayern, venceu o Dortmund, venceu o Real Madrid, todos jogos difíceis até agora.
Mas este clássico vai opor o melhor ataque da La Liga, com 50 gols marcados Barcelona, à melhor defesa da La Liga à par da Real Sociedade, Atlético Madrid com 11 gols sofridos. E, portanto, também por isto, Este grande clássico vai ser ainda mais interessante.
E outra coisa, Julian Alvarez nunca perdeu a Liga na Europa. Também estava no City, é verdade.
E o
Julian
Alvarez custou a marcar, mas desde que começou a marcar não parou.
E talvez pode ser a melhor dupla na La Liga. Griezmann para mim é Vinícius e Jude Bellingham. Ou Lamine Mal e Rafinha, talvez.
Certo,
okay. Mas o Griezmann e Alvarez está aqui
e
forte.
E depois ainda
está.
Tem Sordot, como falámos no episódio passado, também já está a marcar e está, quando entra, a ter essa importância.
É verdade.
Vamos ver então. Alex, a nossa dinâmica de hoje para este grande clássico...
E o Real Madrid venceu o Mundial de Clubes, não é?
O Alex, como é que o Alex não se esqueceu disto,
14 troféus, Vinícius Júnior no Real Madrid.
Convicto. Não, é verdade. Alex... Justíssimo.
E ganhou o FIFA da Best, o Vinícius Júnior.
E Ancelotti só perdeu uma final desde que está no Real Madrid.
Isto é estranhíssimo, Pedro. Rodri ganha a Ballon d'Or e depois o FIFA da Best é dado ao Vinícius Júnior.
O FIFA da Best foi o prémio mais justo, não tenho dúvidas nenhuma sobre isto.
100%, 100% estou contigo.
Olha, Alex, vamos lá então. Esta dinâmica, malta, desafiamos a fazer isso em casa também. Vai aparecer aqui atrás de mim do Alex. É um duelo entre um 11 do Barça e um 11 do Atlético de Madrid.
Sem Lamine Yamal.
Qual é que foi o nosso critério? Primeiro, não há Lamine Yamal, porque está lesionado, não pode jogar. O segundo critério foi. Fomos ver os jogadores que foram mais vezes titulares nos últimos dois jogos e, portanto, tentámos fazer aqui. O Atlético joga com três centrais e dois alas, nós vamos com uma linha de quatro defesas. Portanto, tentámos aqui enquadrar o melhor possível os dois plantéis e, neste caso, dois onzes, uns contra outros e aqui proposição.
E vejam atrás também as opções enquanto
exatamente.
Dizemos. Então, na baliza,
vamos
temos Iñaki Peña ou Black?
Eu vou... Jan Oblak.
Jan Oblak também.
Jan Oblak é histórico. Pois, Alex, na direita temos Jules Koundé contra Marcos Llorente.
Difícil, mas eu vou Marcos Llorente.
Eu vou Marcos Llorente também.
É subvalorizado.
Um dos jogadores mais importantes para Simeone.
Concordo. Já foi médio, agora faz aula
no
toda. No centro
da defesa, Alex.
Cubarsí contra José Maria Jiménez.
Eu vou Cubarsí pelo momento atual.
Paulo Cubarsí, o próximo Golden Boy.
Vai histórico. Paulo Cubarsí. E depois temos Íñigo Martínez ou Clément Lenglet.
Eu vou a Íñigo Martínez. É muito importante para esta linha de fora de jogo que o Barcelona faz.
Eu vou aqui e vou a Lenglet. Lenglet está a ter uma nova vida no Atlético de Madrid.
Ok, audaz.
À esquerda, Alex, Alejandro Baldé ou Samuel Lino, ex-Gil Vicente.
Agora vou puxar a brasa pela sardinha dos portugueses. Samuel Lino.
Eu também vou Samuel
Lino. Eu gosto muito. Pá, ver o crescimento de Samuel Lino, a ascensão do Gil Vicente,
é verdade.
Depois de ir para a Liga, agora com o Simeone, mais um caso como Reinaldo. Também é um jogador muito subvalorizado.
E depois Atlético Madrid, Lille, Atlético Madrid.
Exatamente.
Alex, no meio-campo, vamos aqui a estes duelos muito interessantes. Marc Casado, Rodrigo De Paul.
Esta época, Marc Casado.
Eu vou Marc Casado também.
Esta época,
de facto é um miúdo que está com uma ascensão brutal.
Portanto, e se fosse o Rodrigo De Paul da Argentina, talvez a resposta mudava,
talvez
não é?
Fosse, sim, o da Argentina, é verdade. E depois, Pedri, e atenção, dois miúdos, Pedri. Pablo Barrios.
É verdade, Pedri. Eu vou Pedri.
A seguir a isto, depois quero que te contes uma coisa, Alex. Já lá vai.
Eu vou Pedri,
mas Pedri, eu vou Pedri também. Eu vou Pedri também, inquestionavelmente. E depois temos aqui um grande duelo, Alex. Dois guerreiros. Tecnicamente bons, mas guerreiros. Gavi e Gallagher.
Gosto muito de Conor Gallagher, mas aqui não há hipótese. Gavi, apesar de estar a voltar de lesão, ainda não estar o mesmo pois. Gavi, eu vou Gavi.
E é pelo impacto de Gallagher na Liga que eu vou Gallagher aqui. Vou Gallagher. E depois temos aqui um duelo de médios ofensivos, segundos avançados, jogadores criativos, o que vocês quiserem. São dois craques, mas eu aqui não tenho dúvidas. Dani Olmo ou Antoine Griezmann? Eu vou Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann, 100%, Pedro.
Neste momento, qualquer jogador da Liga que fosse contra Griezmann, eu escolhia Griezmann.
E podes dizer isto também com o Rafinha Alvarez,
com
não?
Rafinha e Julian Alvarez. Eu vou ter aqui Rafinha, apesar de eu adorar o Julian Alvarez.
Eu vou Rafinha, sim, também. Mas concordo
Rafinha também.
Contigo.
E agora, para acabar, Alex, aqui também não há dúvidas nenhumas. Sim, Solot é um grande reforço, mas é Robert Lewandowski.
100%. Robert Lewandowski.
Pronto. Mas quem é que treina esta equipa, este 11 misturado? É Hansi Flick ou é Diego Simeone, Alex?
Eu vou escolher Simeone. Apesar de não ter ganho a Liga dos Campeões, que Hansi Flick já ganhou.
Vai ser Simeone. Eu pela história na La Liga e no Atlético de Madrid, e pela recuperação que está a fazer nesta época, vou Diego Pablo Simeone também.
Gosto de ouvir. E sim, a história que querias ouvir e
hoje
tu sabes...
Hoje estou isto com atenção.
Eu fui a Madrid há uns meses, e eu estava num táxi, e eu perguntei ao taxista, gosta de futebol e tudo mais...
É uma conversa que fazemos sempre.
Exatamente. Disse, gosto muito e sou adepto do Atlético de Madrid. Eu ia para o Santiago Bernabéu como taxista
do Atlético, Madrid.
Okay.
O colchonero.
E eu tive de fazer a pergunta, porque eu adoro jovens promessas, perguntei, qual é a jovem promessa, qual é o jogador que estás mais entusiasmado no Atlético de Madrid? Eu achar que o taxista ia dizer Rodrigo Riquelme, não foi a resposta. Isto foi há alguns meses atrás, pessoal. E ele diz, Pablo Barrios, a emoção, a intensidade... Com Simeone, Pablo Barrios vai ser dos melhores médios, não só na La Liga, como no mundo. Este taxista estava-me a dizer há uns meses. E eu, uau.
Olha.
Comecei a prestar atenção a Pablo Barrios desde então e não me arrependi.
Lembras-te
é um
o nome do taxista?
Um craque.
Lembras-te do nome do taxista? Não.
Não, porque
não dizíamos aqui, porque esse taxista de Madrid que deu boleia ao Alex para o Santiago Bernabéu estará a ouvir o Private Show naturalmente e, portanto, tirar o chapéu também aqui ao taxista madrileno com o Chonero.
Para um Real Madrid Girona, que grande jogo também.
É verdade. Num Girona que estava a fazer uma questão nossa.
É verdade.
Olha, vamos saltar para um país onde também eu e tu já estivemos, onde eu já tive a oportunidade fantástica de ver jogos da Premier League ao vivo. Alex, temos aí uma dupla jornada que começa este fim de semana e depois há Boxing Day, dia 26, e portanto atenção a isto.
Ah, o Boxing Day tem jogos fabulosos que nós vamos estar aqui a prever.
Nós vamos estar o dia inteiro, Alex, no sofá a ver esse espetáculo. É um espetáculo.
E também agora já temos a confirmação, Vítor Pereira vai ser o novo treinador do Wolves, é o terceiro português a treinar o Wolves, depois de, no Espírito Santo, Bruno Lage e agora Vítor Pereira.
E o quarto treinador português nesta edição da Premier League.
Exatamente.
É Ruben Amorim, é Nuno Espírito Santo, é Marco Silva e é Vítor Pereira.
Muito isto, bem dito.
Atenção, na Premier League ter quatro treinadores portugueses ao mesmo tempo, isto é, diz bem, do cuidar dos treinadores portugueses.
É verdade, espanhóis também acho que têm. É o Unai Emery, Iraola, Pep Guardiola e Arteta.
Exatamente.
Nós estamos igual a
Os ibéricos, nossos hermanos também estão bem. Olha, Alex, vamos lá isto. Vamos ter aqui.
Ai, Lopetegui.
Ah, e Lopetegui. Tem mais um que nós.
Ah.
É verdade. Mas o Lopetegui está ali na corda bamba. Pode ser que saia entretanto do West Ham. Vamos à nossa primeira liga, Alex. Temos aqui dois desafiozinhos.
Sim.
Não é dinâmica, já lá vamos à dinâmica. Aqui, há aqui uma questão. Como é que vai estar após este Boxing Day? Esta jornada do fim de semana e este Boxing Day, em que há aqui duelos interessantes.
Sim.
Como é que vai estar o top 7? E porquê top 7? Porque o sétimo lugar dá lugar à Conference League. Portanto, os sete lugares que darão acesso às competições europeias pode vir a dar mais um. Depende da exportação das equipas inglesas nas competições.
Olha, certamente vai ter um Chelsea que vai estar em segundo. Porque eu não vejo ninguém ultrapassar este Chelsea também na disputa ao título contra o Liverpool. Liverpool é o favorito. Não vejo o Man City a recuperar. Se o Man City recuperar esta vantagem com o Liverpool, entra para a história e será a quinta vez que ganham a Premier League consecutivamente. Eu não acho que isto vai acontecer, ok? Acho que o Liverpool é o principal candidato. Chelsea também, e acredito que o Man United vai ter uma ascensão nos próximos jogos e vai fazer parte desse top 7.
Então eu vou dizer assim, Alex, para mim este top 7 vai, Liverpool mantém, Chelsea também, Arsenal na sua posição, o Nottingham Forest no Espírito Santo, no mínimo, cai para quinto lugar, mas não sai do top 5 deste top 7. O City, eu acho que vai cair agora, O City tem jogos complicados, Alex.
Sim, o Aston Villa, que vamos prever aqui, nos comentários.
Exatamente. E, portanto, eu acho que o Villa vai estar no top 7. E quem é que vai entrar aqui no top 7? Man United.
Acreditamos
para mim,
em
o Man United é que vai entrar aqui. Portanto, vai haver aqui uma troca nos dois de Manchester. Saem os Blues de Manchester e entram os Reds de Manchester. É a minha opinião.
Eu adoro, e eu sei que disse no podcast prévio, adoro a maneira que o Ruben Amorim está a gerir este grupo. Rashford, não há hipóteses. Garnacho poderá ter hipóteses e tenho de mostrá-lo. E as saídas agora vai ser Malásia, Luke Shaw, Casemiro, Xerxes e Eriksen. Eu não creio que nenhum destes jogadores vai permanecer no Man United mais do que um ano.
Alex, há haver uma troca neste top 7 após Boxing Day, será o Man United a chegar aqui?
Sim, concordo contigo. Okay. Talvez o Brighton também é uma equipa que pode conseguir.
Okay.
Porque sim, Pedro, nós temos aqui... Quem é que são os melhores treinadores?
Os três, não é?
Fora dos Big Six. Os três.
Três
que nós queremos focar aqui. Sim.
Eu proponho... Ah, não, vá, tu dizes três, eu digo três.
Ok.
Os três melhores treinadores fora do Big Six, para todos entenderem... Man United, Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, este é o Big Six. Aqui não tem a ver com a tabela classificativa, tem a ver com historicamente o Big Six em Inglaterra, fora destes seis. Atualmente, os três melhores treinadores na Primeira Liga, Alex.
Atualmente é difícil não ter Nuno Espírito Santo, por isso, atualmente eu vou Andoni Iraola, vou com Unai Emery e vou com Nuno Espírito Santo. Mas costumo não ter Fabian Hurtsuller e Marco Silva, Pedro.
Muito bem. Alex, eu percebo-te. Eu vou com o Iraola também. Burnout, época fantástica.
Tem equidade, sim.
Andoni Iraola. Nuno Espírito Santo, naturalmente. E aqui vou ser polémico. Eu vou Marco Silva, apesar do grande trabalho na Emery, mas Marco Silva está a um ponto do Vila. E está no Fulham. Portanto, eu vou estes três. Marco Silva, Iraola e Nuno Espírito Santo.
E o Burnout, esta época, venceu o Arsenal, venceu o City, venceu o Tottenham em casa. E o desenvolvimento, quer que és, Zabarni... Justin Kluivert, Solanke saiu, Evanilson entrou.
Semenio.
Exatamente.
Um jogador
grande
também.
Jogador.
Justin Kluivert
que se tornou o primeiro jogador na história do futebol a jogar na Premier League, na La Liga, na Série A, na Bundesliga, na Liga e na Eredivisie. Cuidado que tem.
É verdade. Não, é um belíssimo jogador e é um grande trabalho do Bournemouth que ganhou esses jogos, Alex, a ter bola e a querer assumir os jogos.
Quer que esse não fica mais que em janeiro.
Eu acho que acaba a época.
E demonstra a razão pela qual o Benfica cria Milos Kerkez. Excelente lateral esquerdo, que eu acho que devia ir para o United.
Alex, diga nos comentários. Mantendo-nos ainda na Premier League, temos que ir aqui a jogos, e vocês vão perceber, temos aqui jogos desta jornada de Premier, na 1x2, e depois também temos a Boxing Day. Vá, começamos aqui neste fantástico Aston Villa, Manchester City, eu vou Aston Villa 1.
Vamos Boxing Day então.
Antes do Boxing Day. Portanto, primeiro Aston Villa City.
Aston Villa City, vou empate.
Faz empate?
Vou empate.
Para termos uma noção, apesar do momento, do mau momento do City, para o City ganhar em casa do Villa, no Villa Park, está 2-0-5 ao lado na Betano.
Interessante.
Eu vou Villa. 3-25.
E 3-55, o empate.
O teu empate. E ainda na Premier, neste fim de semana, Tottenham-Liverpool, grande jogo. Meus amigos, eu vou Liverpool 2.
Não,
eu confio
hipótese
na turma da Arne Slot.
Não dá hipótese, eu vou Liverpool 2. Sim,
Liverpool
sim.
2. Alex, vamos aqui à Espanha, muito rapidamente, para esse grande clássico, Barça-Atlético, e eu aqui, Alex, eu vou X.
Eu também vou X.
Vai X?
Porque não há Lamine Yamal, Pedro.
Não, como há Lamine Yamal, eu acho que vai ser um choque de forças. Melhor ataque contra a melhor defesa, mas não há Lamine Yamal e, portanto...
Eu vou X para o Atlético, talvez.
Alguém a ganhar irias Atlético, ok. Mas temos que ter eu vou X.
Mas bora lá, Barcelona, por favor, para
o
meio errado.
3,65, 3,65, e apesar do bom momento do Atlético, para ganhar esta 3,90... Está 1,82 a odd para o Barça ganhar.
E depois temos o Real Madrid e Sevilha.
Outro grande jogo, um Sevilha que está num grande momento atualmente.
E Real Madrid jogou ainda ontem. Por
sim,
isso.
É verdade. E jogou com a equipa toda.
Exatamente.
Achou ótimo, meteu a carne toda no assador.
Por isso, isto aqui não é um jogo assim tão fácil de prever, mas mesmo assim eu vou Real Madrid.
Bom, neste caso,
mas
então não os merengues todos a grelhar.
Mas não é fácil.
Alex, eu vais Real Madrid, eu vou Real Madrid no Bernabéu também. Apesar do bom momento do Sevilha, atenção a este Sevilha.
É uma viagem ao Qatar.
É verdade.
Não é fácil.
Muitas viagens, uma competição. Alex, há um grande clássico na Liga dos Países Baixos.
Ui.
Porquê? Houve aqui agora um reequilibrar de forças. O PSV começou invicto, estrondoso. Ninguém acreditava que alguém lutasse contra eles. Nesta
segunda
era
época seguida que está assim.
Mas é que, entretanto, Alex, chegou aqui um Feyenoord e um Ajax. Começaram a crescer, a galgar. E se o Feyenoord ganhar este clássico contra o PSV, volta à luta pelo título, a estar ali... ao rubro.
Mas este PSV é dos melhores PSVs que eu vi na minha vida. Johan Bakayoko, Saibari, que há muita gente que não presta atenção a este jogador de marroquino, e Feyenoord voltou Santiago Jiménez. Neste
ora
jogo,
bem,
para mim, é apostar que ambos marcam. É a melhor
ambos
aposta.
Marcam, sem dúvida.
Eu vou com PSV ganhar.
Eu vou Feyenoord 2.
4,65.
O outro para o Feyenoord ganhar.
Audaz.
Eu vou ser audaz e eu vou Feyenoord.
Audaz. E Santiago Jiménez vai ter de ser importante nesse jogo.
E agora Paixão.
Milambo. Foi bom também contra
exatamente
o Benfica, é verdade.
O próprio Timber.
Hanko, excelente central.
David Hanko, exatamente. Há aqui muitos bons jogadores no Feyenoord. Eu vou Feyenoord. Alex, para
gosta
fecharmos isto, temos ainda os tais Boxing Day. Newcastle, Aston Villa, muito rápido.
Newcastle.
Eu vou Newcastle 1 também.
Em casa somos
Chelsea, Fulham.
Chelsea.
Eu vou X. Wolves, Man United.
Man United, com um gol de Matheus Cunha do outro lado. Vai haver muitos gols neste jogo.
Eu vou Man United também. E é assim, com a grande vitória do Man United e com este aviso, malta, com este aviso, com, aliás, primeiro com este desejo, um desejo de um Feliz Natal a todos.
Exato, um Feliz
porque
Natal
a todos. O que é que nós temos de desejar já Feliz Natal? Porque nós, na próxima segunda, de facto, vamos gravar, mas vocês vão ter um episódio na quinta-feira pós-Natal, portanto, um na próxima semana para vocês verem e ouvirem, um na semana também do Ano Novo para vocês verem e ouvirem. Fiquem connosco nessas duas semanas de Natal e passagem de ano. Desejamos aqui um Feliz Natal, as boas entradas é só para a semana, mas umas boas festas com a vossa família, com os vossos amigos, e obrigado por estarem aí desse lado. Um grande abraço.
Um grande abraço, Sol, e um Feliz Natal.